Declaro aberta a presente sessão ordinária de hoje, 26 de abril de 2023. Consta como escrito para fazer o uso da palavra vereador Marcão, vereador Zico, vereadora Camila e vereador Menin. Solicito à secretária que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
O Senhor Deus é rei. Ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ó Senhor, o teu trono está firme desde o princípio. Tu sempre exististe. Ó Senhor Deus, o mar profundo levanta a sua voz. O mar ergue a sua voz e ruge. Ó Senhor, reina no céu com poder. A sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. Palavra do Senhor.
Solicita a secretária que proceda à leitura da matéria do dia.
Ofício número 85 de 2023, rondinha 18 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor Dirceu Domingos Romani, presidente da Câmara de Vereadores, rondinha RS. Excelentíssimo senhor, valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade em que encaminhamos os projetos de lei número 19 de 2023 a 20 de 2023, para apreciação e aprovação em regime de urgência. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me atenciosamente Aldomir Luiz Cantoni, prefeito municipal. Ofício número 87 de 2023, rondinha 19 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor Dirceu Domingos Romani, presidente da Câmara de Vereadores. Excelentíssimo senhor, valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade em solicitarmos a retirada de pauta do projeto 20 de 2023, devido a erro de digitação da carga horária, e encaminhamos o projeto de lei número 21 de 2023 para apreciação e aprovação em regime de urgência. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me atenciosamente Aldomir Luiz Cantoni, prefeito municipal. Ofício 89 de 2023, rondinha 20 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor Dirceu Domingos Romani, presidente da Câmara de Vereadores, rondinha RS. Excelentíssimo senhor, valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade em que encaminhamos o projeto de lei número 22 de 2023, para apreciação e aprovação em regime de urgência. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me atenciosamente Aldomir Luiz Cantoni, prefeito municipal.
Passaremos ao grande expediente. Com a palavra, o vereador Marcão. Vereador Marcão, passa o tempo para o vereador Zico. Com a palavra, o vereador Zico, com o tempo de até 10 minutos.
Quero cumprimentar primeiramente a presidência da casa, secretário, colegas vereadores, ouvintes do portal da Câmara. Na noite de hoje, quero falar sobre uma viagem que estaremos fazendo dia 2 de maio, próxima segunda-feira, para a capital, em busca de recursos com alguns agendamentos na Secretaria de Educação, Turismo, Transporte e no gabinete do Adão Preto, filho. Na Secretaria da Educação tem um agendamento para nós, conforme a solicitação da direção do colégio, para reformas, principalmente do coberto, do colégio Condedeu. Então a gente está com os ofícios prontos para a gente ir lá mais uma vez solicitar que o Estado cumpra com o que é de seu dever de dar condições para que os alunos do nosso município da ensino estadual consiga estudar com mais segurança. Na Secretaria do Turismo nós temos um recurso que a gente está pedindo, que é para a construção de asfalto para a comunidade de Linha Tunas, da saída da RS-153 até a comunidade, até a Santa, e a saída da comunidade de Linha Tunas até a RS-404. Esse recurso a gente está pedindo junto à Secretaria do Turismo e do Transporte, que esse recurso venha do Governo do Estado, e tem um desafio que o nosso deputado Nilson Marcão nos colocou na última viagem que nós fizemos em Brasília, de que durante os 4 anos, a metade do recurso ele consegue para que esse asfalto seja feito nessas estradas, que vai ligar um município ao outro, e sabemos que lá tem o Santuário de Nossa Senhora da Saúde e a Gruta também, que tem ali mais próximo a Ronda Alta, ou Linha Marcon, que seja. Então, a gente está pleiteando esse recurso, que não é pouco, mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir alguma coisa junto ao Governo do Estado. E aí fica o desafio para que os companheiros, companheiros vereadores e do Executivo, os companheiros do PP, que entrem, se enganjem com nós nessa empreitada, para que nós consiga, através dos deputados do PP ou dos deputados que receberam recursos, receberam votos aqui em Rondinha, consigam trazer recursos para essa finalidade tão importante, tão esperada pela população rondinhense, e que vai ser muito bom para todos. Também estive conversando com alguns moradores na comunidade de Linha 11, alguns dias atrás. Tem chiqueirão de porco, aumentou muito também a questão do gado leiteiro, e eles estão com um problema seríssimo, que é a questão da energia. Na parte da tarde é a hora do pico, é a hora que precisa muito da energia, tanto para o uso dos equipamentos e para que os alunos, que às vezes estudam à noite, também consigam tomar seu banho, e acabam ficando sem luz na parte da tarde, principalmente. Já foi comentado isso aqui com o Executivo Municipal, e até agora o problema continua e é um problema seríssimo. Então, tem agricultor até pensando em desistir das suas atividades porque não tem uma luz adequada para exercer seus trabalhos na agricultura. Então, a gente está aí também pedindo que os vereadores também a gente se una, para que a gente consiga agendar talvez uma reunião junto à RGE para resolver esse problema de fato que vem afetando o pessoal, principalmente ali da linha 11. Então, fica aqui um desafio a todos os vereadores. Também nós tivemos um assunto polêmico nesses últimos dias no nosso município. Eu não posso deixar como vereador que vem aqui cobrar aquilo que a população nos pede. Lembro que mais do que uma vez fiz pedido para que fossem feitos quebra-molas em nosso município, seja no bairro Nossa Senhora Aparecida. Tem alguns pontos que a comunidade nos pede no dia a dia, e não fui contemplado até hoje com quebra-molas naquelas ruas que oferecem perigo para as crianças que passam por lá, por pedestres, adultos mesmo, e principalmente os veículos que passam muitas vezes em alta velocidade. Mas estamos diante de um assunto muito polêmico no nosso município nesses últimos dias, que é o quebra-mola que foi feito na chegada da cidade, na RS-143 ou no perímetro urbano municipal que dá acesso à RS-143, que é um quebra-mola feito de terra, numa altura absurda, Eu acho sem conhecimento na causa ou com o que é sobre lei de como construir um quebra-mola. Eu sou a favor, nós somos a favor de que seja feito esse quebra-mola. A gente vê a necessidade, pois ali tem um cemitério, tem alguns empresários ali aos arredores e os moradores. E eles mesmos solicitaram que fosse feito esse quebra-mola. Mas eu não sei se houve um erro de engenharia ou um erro por parte da Secretaria de Obras, que foi a que executou esse trabalho, mas ocorreu acidente naquele quebra-mola devido à altura e aos padrões daquilo. Se tem lei para se fazer com que você, motorista, respeite a lei do trânsito, tem lei também para que o município faça conforme a lei manda, principalmente um quebra-mola daqueles. Talvez de tantos moradores pedir, ou sei lá, se alguém tem alguma força política e que solicitou que fosse feito inúmeras vezes esse quebra-mola, talvez tenham feito em dobro o quebra-mola. Tenham privilegiado os moradores ali tendo feito o quebra-mola em dobro ou triplo. Porque posso dizer para vocês, é o pai dos quebra-mola. Isso ficou ruim para o nosso município, serviu de chacota para outros municípios, no estado e no país inteiro. Então, muitas vezes, deixam de fazer as coisas onde realmente precisa, dentro dos padrões e dentro da lei, e vão fazer um quebra-mola disso aí, que eu acho que foi um abuso. Então, peço ao Executivo Municipal que tome providência. Como eu já disse, nós somos a favor de que seja feito e mantido este quebra-mola, até para dar mais segurança aos pedestres e pessoas que trafegam nessa RS-143 e que dá acesso ao nosso município. Então, a gente é a favor, mas que seja feito uma coisa dentro da lei, dentro do conhecimento, seja feito conforme a lei exige. E que as placas sejam colocadas dentro dos seus devidos lugares e distâncias, conforme a lei manda. Não adianta ir à noite colocar uma placa depois que certos acidentes aconteceram durante o dia, devido à altura e à forma de que foi feito esse quebra-mola. Eu não sei se esse funcionário que foi colocar a placa, ele recebeu hora extra para ir colocar a placa à noite, para tentar tapar um furo de uma secretaria que fez um serviço mal feito, ou o quê? Então, eu acho que caberia até uma investigação por nossa parte de vereador aí, se agora tem funcionário trabalhando no período à noite. Pessoas do Parque de Máquinas estão trabalhando no período à noite. De que é ter ido colocar esta placa à noite e sem, apenas com o quebra-mola. Então, com a placa do quebra-mola. Era isso, meu muito obrigado. Espero que esse tipo de coisa não ocorra mais no nosso município, de fazerem esse tipo de trabalho totalmente fora dos padrões.
Com a palavra, a vereadora Camila, com o tempo de até 5 minutos.
Quero cumprimentar o presidente Romani, secretária Cláudia, nosso assessor jurídico Marcelo, colegas vereadores e também os ouvintes que nos acompanham através do portal. Quero dizer que no mês de março, Rondinha completou 58 anos de emancipação político-administrativa. Neste momento, então, eu aproveito para parabenizar a administração municipal pela programação que foi desenvolvida ao longo do mês, destacando o Dia Delas, a celebração de ação de graças na Igreja Matriz, a mateada na praça com brinquedos para as crianças, o show com a banda Terceira Dimensão e o Seminário Regional de Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha, um evento que ocorreu nesta Casa Legislativa e contou com a presença de representantes de mais de 30 municípios da nossa região. Quero também citar as comemorações que ocorreram em razão das festividades de Páscoa, agradecendo às secretarias municipais e aos servidores envolvidos na ornamentação e também na organização das atividades que antecederam esta data, e de forma especial ao senhor Celso Dalmas, que popularmente é conhecido como Tio Coelho, pela realização do tradicional passeio para os alunos das nossas escolas e também passeio que foi, digamos assim, disponibilizado para outras pessoas da comunidade. E também a família Braga, pela cedência então de coelhinhos, que ficaram na praça para a visitação das crianças e de toda a população em geral, especialmente das escolas. Durante o passeio, eles paravam na praça então e faziam a visitação à organização que tinha neste ambiente. Aproveito também para parabenizar a Secretaria de Educação, através da secretária Rejane e de toda a sua equipe, pela distribuição, então, de 630 camisetas de uniforme, e uniforme este que foi disponibilizado para todas as turmas do berçário ao nono ano e para os professores das nossas escolas municipais. Também quero parabenizar a mesma secretaria que fez a entrega de 700 agendas e de 510 garrafinhas de água para os alunos da educação infantil ao ensino fundamental. Parabéns, então, a essa secretaria pela iniciativa. Os nossos alunos, eles agradecem. Aproveito também, então, para dizer que nós precisamos investir muito em educação. Já investimos e precisamos continuar investindo, incentivar as nossas crianças e os nossos jovens a crescerem e se desenvolverem plenamente e em todas as suas potencialidades. Na sessão passada, nós fizemos nesta Casa Legislativa uma indicação da qual eu sou totalmente favorável. Indicação esta que solicita que sejam redobrados os cuidados e adotadas medidas de segurança nas escolas do município. Aqui todos nós sabemos que existe necessidade e também um apelo muito grande da nossa população, não apenas de Rondinha, mas também é uma solicitação da população regional, estadual, se pode até dizer mundial. Então, a administração fez, sim, reuniões, está em constante, digamos assim, diálogo com as direções das escolas para que sejam tomadas as medidas de prevenção, de cuidado, com orientação também da ANSOP, da Promotoria da Justiça. Então, já fizeram reuniões, já organizaram algumas pautas para que a gente realmente possa prevenir e possa cuidar das nossas crianças. Aproveito para reiterar a indignação e a inconformidade com os fatos ocorridos nas escolas. Nos solidarizamos também com as famílias das vítimas e também aproveitamos para dizer que qualquer forma de violência deve ser repudiada, especialmente quando cometida contra as nossas crianças. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Menin, com o tempo de até 5 minutos. Vereador Menin não vai fazer uso da palavra. Também nesta noite, gostaria de cumprimentar aqui a secretária Cláudia, jurídico Marcelo, colegas vereadores, quem nos ouve pelo portal da Câmara e imprensa escrita. Então, hoje eu venho aqui para agradecer, porque eu acho que é muito importante não só a gente pedir, mas agradecer. Agradecer ao deputado federal Afonso Orão, que destinou R$200 mil para o Centro do Idoso. O dinheiro já está na conta do município. Então, esse deputado estava meio desacreditado aqui em Rondinha. E o Romani foi lá e conquistou ele e conquistou a confiança do povo também. Então, esse projeto é muito importante que está ocorrendo aqui em Rondinha. No começo até tinha alguém que não era muito a favor, mas agora está todo mundo engajado junto nisto. É um projeto do Poder Público Municipal de Rondinha. Então, um projeto que talvez a gente também possa fazer a utilidade desse espaço aí. Também agradecer uma pessoa que está prestando trabalho voluntário no Centro de Idosos, que é o senhor Alberto Baldi, conhecido Beto. Então, ele está fazendo um trabalho muito bom ali em cima, e todo mundo sabe como ele foi professor, quem foi aluno dele, o tipo de pessoa que ele é, a exigência que ele faz, e faz as coisas acontecer. O cara é fera mesmo, tem que prestar os agradecimentos por ele fazer esse trabalho voluntariamente, sem custo nenhum para o município. Também anunciar aqui que o senador Luiz Carlos Reis também destinou para o município de Rondinha, emenda de bancada, aí, R$ 304.800 para a saúde, que também vai ser destinado para compra de equipamentos ou veículos. Daí a saúde vai ver o melhor local para aplicar este dinheiro aí. Também ontem, no dia de ontem, fizemos uma agenda em Porto Alegre, eu, a colega vereadora Cláudia, o Eduardo Zorzi e o vice-prefeito Nerei Perger, onde a gente tinha uma agenda junto ao Ministério de Planejamento da Economia. Então, é onde a gente está pleitando junto com o município para ver se a gente consegue alguma ajuda para o Distrito Industrial aqui em Rondinha. Então, o prefeito está bem encaminhado esse projeto, a gente está lutando, todos os vereadores da bancada aí estão fazendo esse esforço. E juntamente no escritório do Mourão, a gente visitou também, onde a gente está pedindo uma emenda de bancada, que é de todos os vereadores, que é alguma patrulha agrícola ou alguma verba para aplicar em estradas. Passamos agora à ordem do dia. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 019 de 2023.
Parecer. Com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Da mesma forma, o presente projeto encontra subdônio jurídico no artigo 241 da Constituição da República, com a redação conferida pela Emenda Constitucional número 19 de 98. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer. Contudo, a consideração superior. Rondinha, 26 de abril de 2023. Assinam os vereadores Cláudia Zatti da Fonseca, Adair Antônio Minim, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Camila Long Dalmas, Valdemiro Orlandi, Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 019 de 2023. Coloco em votação o projeto de lei número 019 de 2023. Os contra, levantem-se, e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto 020 foi retirado de pauta. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 021 de 2023.
Parecer. A declaração de constitucionalidade do projeto se impõe. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer. Contudo, a consideração superior. Rondinha, 26 de abril de 2023. Assinam os vereadores Cláudia Zatti da Fonseca, Adair Antônio Menin, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Camila Long Dalmas, Valdemiro Orlandi, Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 021 de 2023. Coloco em votação o projeto de lei número 021 de 2023. Os contra, levante-se, e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito a secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 022 de 2023.
Parecer. A declaração de constitucionalidade do projeto se impõe. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer. Contudo, a consideração superior. Rondinha, 26 de abril de 2023. Assinam os vereadores Cláudia Zatti da Fonseca, Adair Antônio Menin, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Camila Long Dalmas, Valdemir Orlandi, Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 022 de 2023. Coloco em votação o projeto de lei número 022 de 2023. Os contra, levantem-se, e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para as explicações pessoais. O vereador que quiser fazer o uso da palavra terá 2 minutos. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Próxima sessão ordinária, dia 10 de maio de 2023, às 19 horas.